repercussão do resultado para as presidências da Câmara e do Senado, que tiveram início na sexta-feira. Senado acabou sendo definido no sábado. Vamos falar um pouquinho de como foram estes processos, da importância de quem é presidente da Câmara e do Senado, das casas legislativas, que é, entre as principais atribuições, claro, definir as pautas de votação. Tivemos processos distintos nas duas casas. Vamos falar um pouquinho sobre como é que ficou a nova situação, a base de apoio do governo na Câmara, no Senado, e também a nova oposição, os blocos que se formaram a partir destes processos eleitorais. E eu converso com o professor Rui Braga, do Departamento de Sociologia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bom dia, professor Rui.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Vamos começar falando do processo. Eu vou começar pelo Senado, que foi mais polêmico, professor. Polêmico no sentido de que não houve uma decisão na sexta-feira, o processo se arrastou para o sábado, com uma decisão do Supremo na madrugada do sábado. Uma primeira votação que foi suspensa por um voto a mais que apareceu, eram 81 senadores, 82 votos foram retirados da urna. Houve uma discussão muito acirrada, tanto na sexta-feira quanto no sábado, até que se definiu pela escolha, depois da desistência do senador Renan Calheiros, com o segundo processo de votação já iniciado. Quer dizer, foi tudo um pouco muito diferente do que costumávamos ver. Não é a primeira surpresa, vamos dizer assim, não é? Mas gostaria de ouvir a sua avaliação geral sobre esse processo no Senado.
Claro. Em relação ao Senado, a primeira coisa que a gente deve observar é que, de fato, ao contrário da Câmara, foi uma vitória, representou uma vitória do governo Bolsonaro, em particular a articulação do ministro Onyx Lorenzoni. Afinal de contas, o próprio Davi Alcolumbre é uma cria, por assim dizer, do ministro Onyx Lorenzoni. Todos sabemos pela imprensa, inclusive, que a esposa do ministro, ela trabalha no gabinete do Davi Alcolumbre, ou seja, existem ali laços fortes de vínculo, né, político entre os dois. E, evidentemente, que isso representou uma vitória do governo Bolsonaro, quer dizer, destronou Renan Calheiros, que é um político super tradicional, enfim, uma larga experiência, um dos políticos que representava, por assim dizer, aquilo que alguns analistas costumam chamar de PMDBismo, né? Ou seja, aquela forma de se organizar a legislatura, enfim, a vida política parlamentar em torno de um centro, de um partido que hegemoniza o centro da política nacional. Uhum. E isto representa, evidentemente, uma grande novidade. Davi Alcolumbre é um político jovem, 41 anos, vindo do estado do Amapá, está em primeiro mandato. Apesar de ser político há praticamente 20 anos, né? Ou seja, ele já foi vereador e deputado, mas é um político jovem que foi inventado pela articulação política do Planalto. Então, essa é, em primeiro lugar, a grande novidade, né? Ou seja, ao contrário da Câmara, que teve uma votação, uma eleição muito mais tranquila, a grande novidade foi essa articulação política feita. No entanto, com a novidade vem também uma forma, né? Vamos dizer assim, uma espécie de embalagem, que é a crise, né? Ou seja, foi uma eleição crítica. Houve disputa, houve contestação, houve liminar do Supremo, o que significa que essa nova maneira aí de se relacionar, do Planalto se relacionar com o Legislativo, foi de fato bastante conturbada, né? Então, a gente está passando por um momento na vida política brasileira em que aquelas formas tradicionais, né, em especial o PMDBismo, ele deixa de ser hegemônico, mas ainda não se criou propriamente uma hegemonia alternativa, né? Todos os avanços por parte do governo Bolsonaro encontram, de fato, uma flagrante resistência. E eu acredito que a derrota do Renan Calheiros vai ter repercussão no tocante aí à facilidade ou dificuldade na aprovação de reformas. Porque a gente tem que entender o seguinte.
Ah, sim.
O governo, no próximo período, virá com uma agenda, que é uma agenda que eu costumo chamar de contra-reformista, né? Ou seja, contra a reforma da Previdência, que é marcadamente impopular. E num cenário em que a vida política brasileira está muito fragmentada em torno de inúmeros partidos, né, com uma renovação aguda de quadros, né, com a substituição de quadros tradicionais da vida política e com a eleição de um senador, enfim, um presidente do Senado com 41 anos, que não se sabe ao certo qual é a sua capacidade de articulação política para além efetivamente da relação com o governo, de fato, essa, vamos dizer assim, essa equação, ela fecha, essas contas fecham, né? Então, sem dúvida, vai ser um grande desafio para o governo encaminhar uma pauta como a da reforma da Previdência nesse cenário de profunda fragmentação em que os caciques políticos, né, o velho caciquismo político que está sendo deixado de lado, mas um novo cenário de organização política ainda não se consolidou.
Uhum. Quer dizer, pode ser que apareça uma nova forma de negociação ali logo depois de venceu por 42 votos, um a mais do necessário, foi mais apertado de toda forma, mas a gente percebia que estava se formando um bloco anti-Renan. E aí, depois de muito tempo, o MDB vai deixar essa... A gente pode até mais para frente, depois de falar da Câmara, o que representa DEM, três ministérios, os democratas e também na presidência destas casas. De toda forma, Alcolumbre agradeceu os senadores com atenção especial a Renan Calheiros. Diz que ali terminava o embate e que chamava todos a participar. Ele não participou da votação, ele saiu, abandonou, não ouviu, portanto, esse aceno, né, do jovem senador. Mas, como o senhor disse, vai ter que enfrentar uma oposição que começa a se formar. A gente já vai falar dessa oposição. Rodrigo Maia venceu com apoio de 334 dos 513 deputados, com uma costura ali que foi da esquerda, centro à direita, professor, e essa habilidade, Rodrigo Maia. Jovem, mas já mais experiente, né?
Não, sem dúvida. Rodrigo Maia é um caso diferente do Davi Alcolumbre.
Diferente.
Né? Ele já está em terceiro mandato, já era presidente da Câmara. Tem, vamos dizer assim, uma larga experiência política, inclusive do ponto de vista do capital político. Ele, ele é filho, enfim, do César Maia, que foi deputado constituinte, governador do Rio. E, ao mesmo tempo, ele tinha a máquina da Câmara, né? Ou seja, para que ele se elegesse com essa larga margem, 334 votos é uma margem bastante confortável, né? Evidentemente que ele usou os recursos que ele tinha como presidente da Câmara, né? Então, vamos dizer assim, o caso da Câmara é um caso bem diferente do caso do Senado, onde o governo foi derrotado, né, a articulação política do Onyx Lorenzoni claramente foi derrotada pelo Rodrigo Maia, não era o plano do governo, o governo gostaria de ter outro presidente da Câmara. No entanto, o Rodrigo Maia consegue, né, como um político tradicional, um representante, por assim dizer, né, daquele velho tipo de caciquismo político que a gente estava acostumado até recentemente, ele fez uma costura, né? Ele é bastante ágil nessa costura. Evidentemente que deve ter sido, do ponto de vista dessas pequenas benesses e concessões que ocorrem dentro do ambiente institucional, ele deve ter, enfim, feito aquela política do toma lá da cá com vários deputados, né? Mas o fato é que ele se elegeu com uma ampla margem, né? No caso da Câmara especificamente, o governo sai derrotado, a despeito do fato de que o Rodrigo Maia mantém boa relação pessoal com Jair Bolsonaro. No entanto, o ritmo, por assim dizer, das decisões políticas, né, que serão tomadas no interior da Câmara, será um ritmo ditado pela própria Câmara e não pelo governo. É importante que a gente entenda que a vida política brasileira, em condições normais, ela tende a ter essa relativa autonomia entre as diferentes esferas, né? Então, o Executivo tem o seu ritmo, a Câmara o seu ritmo próprio, né? Quando o Executivo decide interferir no processo político de escolha de lideranças, enfim, na Câmara, no Senado, isso expressa, demonstra, né, uma certa excepcionalidade, né? Não é o normal da vida política essas atitudes, né, do Executivo. Esse ano nós tivemos claramente um executivo militante, ou seja, o executivo tentou e conseguiu, no caso do Senado, não conseguiu, no caso da Câmara, eleger, enfim, políticos próximos para liderar essas duas casas, né? O que coloca, vamos dizer assim, o governo numa situação que é uma situação relativamente excepcional. Por quê? porque com a derrota na Câmara, há um fortalecimento da Câmara vis-à-vis ao Planalto. Então, o ritmo que vai ser imposto, né, pela agenda, principalmente pela agenda do Executivo, vai ser um ritmo bastante próprio, digamos assim. Então, aquelas expectativas, por exemplo, de ter, enfim, de ser levado ao plenário, uma pauta, por exemplo, comportamental conservadora, que alimentou muito, né, da base política do Jair Bolsonaro, enfim, em especial a sua base evangélica, etc, etc. Isso aí não deve acontecer com tanta tranquilidade. Eu imagino que isso aí vai ter mais dificuldade. Uhum. O que deve acontecer, de fato, é o encaminhamento dessa contrarreforma da Previdência e
as pautas econômicas.
Ah, eu acredito que sim, principalmente a Previdência, né, que parece ser a coisa mais urgente que o governo tem. O governo Bolsonaro, ele se identificou tanto, né, com a pauta da Previdência, com a reforma da Previdência, que eu tenho dúvidas que ele vá deixar os setores, né, que estão mais interessados nessa agenda satisfeitos, porque a expectativa de que ele aprove uma reforma radical da Previdência é tão alta, tão elevada, né, em especial no mercado financeiro, que eu não sei se ele vai conseguir entregar aquilo que ele prometeu.
Uhum.
Então, uma Câmara com um ritmo próprio, né, com uma derrota do governo, que deve ter repercussões, né, esse militantismo, esse ativismo do governo do Executivo no Legislativo, e com esse relativo empoderamento do Rodrigo Maia como presidente ali da Câmara, eu acredito, de fato, vai criar dificuldade para o governo.
Uhum.
O governo Bolsonaro se identificou, como eu disse, né, com essa pauta da Previdência, como também a pauta da segurança pública, mas aí a segurança pública já é um outro assunto que é bastante mais complexo, porque não depende, evidentemente, apenas de manobras ou votações parlamentares. Né?
Sim, quer dizer, nós temos três grandes eixos, o senhor está falando as pautas na área da direção econômica, as de costume, política, comportamento, que são temas mais conservadores que vêm do governo. Isso. E essas da área de segurança. A gente tem ainda algum tempinho, eu quero duas questões, o senhor está falando das pautas, portanto, bate exatamente com o que o Rodrigo Maia declarou à Folha de São Paulo, professor, a sua análise, que ele diz, olha, vamos superar primeiro os assuntos econômicos, que são mais urgentes, para depois discutir a de costumes, que esse pode dar embates mais acirrados e, né, colocar em choque, aquecer demais o plenário ali no início de legislatura. Então bate exatamente com a sua análise, as declarações dele. Ele disse que prefere a pauta econômica.
Isso mostra, na realidade, uma certa autonomia da Câmara.
Justamente.
Não vai ter, por exemplo, no Senado. Né? O Senado vai ter um alinhamento mais direto através, né,
uhum,
do Davi Alcolumbre com a pauta, com a agenda levada pelo Executivo.
Uhum. Agora, não quero deixar de falar também do DEM, quer dizer, que espaço esse DEM ocupa, ele volta a ter força, como teve lá atrás o PFL, né? Por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, então ele volta...
Era arena. O DEM é uma metamorfose ambulante.
É verdade. Então, quero que o senhor fale um pouco desse espaço do DEM, que isso representa para o governo, e falar um pouquinho rapidamente, eu sei que o tempo está apertado, professor, mas bem rapidamente mesmo, um minutinho para cada assunto. E aí essa oposição, o senhor já disse, a oposição vai ser forte no Senado, parece que o embate ali vai ser bem forte, mais forte talvez, dependendo do tema, do que na Câmara. Então, DEM e oposição.
Olha, a grande comparação é com o PMDB, né? Ou seja, o PMDB era um partido hegemônico pela sua força no interior, principalmente, né? Então, ele tinha uma base de votos muito, muito alargada, por assim dizer. O DEM não, o DEM é minoria nas duas câmaras, ele não é maioria. Ele é um partido, vamos dizer assim, de direita, mas ao mesmo tempo não é um partido hegemônico. Ele vai ter que construir essa hegemonia na Câmara com muito mais fragmentação, no Senado com certo apoio do governo, que de fato tem votos ali, e ficou claro isso na eleição do Davi Alcolumbre, mas eu não diria que... Eu diria que o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia são casos muito diferentes, né? O Davi Alcolumbre, por exemplo, é claramente uma cria do submundo parlamentar, ele é uma cria do baixo clero parlamentar vindo do Amapá, ou seja, ele não é uma figura da elite, né? política brasileira. Ele vai ter que construir a sua liderança de uma maneira bastante ancorada e amparada pelo executivo, que é isso que lhe resta. O Rodrigo Maia não. O Rodrigo Maia é um representante da elite, enfim, política brasileira, como eu lembrei, filho do César Maia, ele está aí há muito tempo, apesar da pouca idade, tem 48 anos, mas é um caso bastante diferente. O DEM, como um partido não hegemônico, ele tem esse desafio, né? Ou seja, ele vai ter que compor. No caso da Câmara, o Rodrigo Maia, ele é um negociador hábil, ele demonstrou isso nessa eleição, né? E o Davi Alcolumbre, ele praticamente se apoia no executivo. Então, são casos distintos. O que eu quero dizer com isso tudo é uma coisa muito simples. A crise, o colapso da hegemonia do PMDB, abre espaço para uma enorme incerteza. A gente não sabe exatamente como vai ser o funcionamento do Congresso, no sentido amplo, e da relação entre o Congresso Executivo daqui para frente. O governo Bolsonaro parece, num primeiro momento, ter força, tanto é assim que elegeu a presidência do Senado. No entanto, essa relação ela precisa ser bastante discutida, vamos dizer assim, porque não vai ser como nos governos anteriores, desde a redemocratização, que você tem um partido hegemônico, de alguma maneira, compondo ali e atraindo, né, as diferentes forças para o centro da vida política parlamentar. Agora que você tem uma enorme fragmentação, com uma renovação que foi muito intensa, tanto da Câmara quanto do Senado, a gente não sabe o que vai dar.
Muito bem. Rapidamente, oposição. A gente já viu mais ou menos o bloco, uma oposição que será mais forte no Senado que na Câmara, para a gente concluir rapidamente, professor?
Ah, sem dúvida, porque o grupo liderado pelo Renan Calheiros no Senado é um grupo mais expressivo, né? Com senadores importantes, gente que já está na política há muito tempo. Na Câmara você tem alguns, como eu disse, a Câmara é uma enorme fragmentação, também ocorreu uma fragmentação daquilo que seria o grupo de oposição de esquerda, né? Em especial com o PCdoB e o PDT apoiando o Rodrigo Maia e a formação de um bloco informal PT, PSOL, PSB, mas que também não conseguiu se unificar em torno, né, de um candidato que representasse, que expressasse. Mas tem alguns aspectos interessantes. Por exemplo, a liderança do Marcelo Freixo do PSOL conseguiu atrair 39 deputados do PT, dos 55 deputados que o PT tem na Câmara, conseguiu atrair 39 deputados mais os do PSOL e um voto do PSB. Ou seja, existem ali elementos que são elementos interessantes, mas como eu disse, ainda a marca principal é essa fragmentação da oposição, né, vis-à-vis a um Rodrigo Maia que sai, sem dúvida nenhuma, muito fortalecido do processo de eleição da Câmara.
Quero agradecer muito a participação, a análise e a repercussão aqui com o professor Rui Braga, que é do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Obrigada, professor.
Eu que agradeço, Roxane. Bom dia para você, bom dia aos ouvintes.